Um dos temas mencionados na Agadá de Pesach são aqueles famosos quatro filhos. Quem lê rapidamente a Agadá não tem ideia aqui que são esses quatro filhos. Aonde surgiram? Mais importante de tudo, qual é a lição prática para nós? Tem uma mitzvah de que a lembrança da saída do Egito seja veigadita, que você conte, e que seja de uma maneira de um diálogo, pergunta e resposta. E a gente sabe que a saída do Egito é um tema central na Torá, que se repete inúmeras vezes em inúmeros lugares. E se a gente fizer uma compilação de todos os lugares que a Torá fala sobre a saída do Egito, você vai deduzir que há diferentes linguagens que a Torá usa, você entende que a Torá está falando para pessoas diferentes. Então, por exemplo, a Torá fala, olha, quando o teu filho lhe perguntar que tipo de trabalho é esse a vocês. Então é o filho que está interessado. Mas ele fala, é um trabalho para vocês. Ele se exclui. Então você entende que está se tratando de um filho que ele está sentindo que ele não faz parte. Então esse é o filho perverso. Tem aquele que você precisa contar para ele. A Torá fala, você vai contar para o seu filho. Então a gente deduz que tem um filho que você precisa contar porque ele sozinho não perguntou. Esse é aquele que não sabe perguntar. O conceito dos quatro filhos é uma dedução dos diversos versículos que a Torá tem. E o mais importante para a gente descobrir as analogias, qual é o significado de cada um desses filhos, prático, psicológico, que possa fazer uma diferença para nós no nosso dia a dia. Então, vamos começar do primeiro filho, o Chacham. Mas antes de falar do Chacham, tem um ponto importante que é o seguinte, uma vez alguém chegou no psicólogo, e ele estava derramando o seu coração, suas suras, e ele falou para o psicólogo, olha, eu não entendo o que aconteceu na minha educação, que eu passei para meus filhos, mas eu percebi que alguma coisa eu errei. Eu falo para você, os meus filhos, nenhum deles apreciam os meus hobbies, nenhum deles apreciam os meus valores que eu passei dentro de casa. E eu digo a você que eu passei para eles a mesma educação. Eu dei para eles tudo de bom e do melhor. E dei para eles as mesmas condições. E cada um saiu de um jeito completamente diferente. Então, o psicólogo respondeu para ele e falou, olha, aqui está teu erro. Se você deu a mesma educação para todos, com certeza que não ia funcionar. E aqui vem o que os sábios, que na verdade o rei Salomão fala para a gente, Hanoch lenar apidarkon. Você deve educar uma criança conforme o seu caminho. Ou seja, os valores que você vai passar, óbvio que tem que ser os mesmos. Porém, a maneira que você vai transmitir os valores para cada criança tem que ser diferente. Há um tempo atrás eu assisti uma aula que se chama Four Languages of Love. Quatro linguagens de amor. Explicando que cada criança ou cada indivíduo tem maneiras diferentes de precisar e saber transmitir o amor. Então tem aquela criança que precisa de um abraço, beijo, afeto carinhoso. Tem criança que para ela isso não diz muito. Para ela talvez é a companhia fazer alguma coisa em conjunto. Tem gente que não precisa nem de companhia e nem abraço. Às vezes é uma troca de favores, ganhar um presente. São quatro linguagens diferentes de amor. E você tem que saber para cada criança o que se adequa melhor. Se você dá o mesmo tipo de carinho para todos, possivelmente não vai funcionar. Porque a gente tem cinco dedos na mão, cada um deles é diferente. E aqui a gente já vê o primeiro ponto que a Torá reconhece. Que apesar de os valores que a gente tem que passar e transmitir a saída do Egito e a Torá, mesmo assim, a embalagem que a gente vai usar, a linguagem que a gente vai usar para cada um deles é diferente. Isso já é o primeiro conceito na educação e o primeiro conceito que a gente deve usar também no relacionamento pessoal com as pessoas em geral. Essa é a primeira regra que a gente já deduz dos quatro filhos que a Torá traz para a gente. Então o primeiro dos quatro filhos é o filho bonzinho. É o filho que todo mundo sonha em ter. Educado, dedicado, respeita aos pais, respeita as pessoas. Esse é o Chacham, o sábio. Só que a Torá coloca ele em primeiro lugar. Mas a Torá também fala que você tem que contar para ele a saída do Egito. E aqui tem uma lição importante que muitas vezes, quando você tem um filho que já é bonzinho, você fala, bom, deixa eu me dedicar para os outros. Porque esse já é bonzinho, já está fazendo a coisa certa. Por que você vai menosprezar o filho que está fazendo a coisa certa? Por que você vai dar para ele menos atenção, já que ele não te dá trabalho? A nossa natureza é dar atenção para aquele que dá trabalho. Para aquele que nos dá tsuras, ó, ele precisa dar atenção, ele precisa levar no psicólogo, ele precisa fazer alguma coisa para ajudar ele na escola. E a gente às vezes ignora e esquece aquele que é o bonzinho. Eu sempre falo, quando chega o décimo na sinagoga, o pessoal fala, oh, Shkoia! O Shkoia não tem que ser para o décimo. O Shkoia tem que ser para o primeiro. O cara que acordou cedo e vem todo dia, ele que tem que ser o Shkoia. O cara que foi o décimo, acordou tarde, muito bom, parabéns, ótimo. Mas, poxa, por que você chegou por último? Não, ele ganhou o Shkoia. E o primeiro que chegou? Ah, esse é o primeiro, já vem todo dia, tantos anos na sinagoga, não precisa de Shkoia, ele vai vir igual. Mas a gente não pode esquecer o cara que faz a coisa certa, o cara que é bonzinho, e ignorar ele só porque já vai fazer independente. O Shkoia não tem que ser apenas um incentivo pensando no futuro. O nosso reconhecimento tem que ser para aqueles que fazem as coisas boas. E se eles fazem coisas boas, param e percebem, param e apreciam. Não só pensando, ah, se eu não agradecer ele, amanhã ele não vem. Ah, esse cara vai vir de qualquer jeito, não preciso agradecer. Não, mais ainda, se ele vai vir sempre, mais ainda que ele merece um reconhecimento. Então esse é o primeiro ponto, saber que o Ben Chacham, o filho bonzinho, também merece, ele está na mesa do Seder, ele merece atenção. E pelo contrário, ele merece em primeiro lugar. O segundo filho é chamado filho perverso. Número um, a Torá coloca o filho perverso ao lado do Chacham, ao lado do sábio. Aqui já tem uma lição importante, de que a responsabilidade de cuidar do filho perverso é do Chacham. Antigamente, nas casas, quando você estava na Europa, menos 10 graus, as pessoas se preocupavam muito como eles iam se preparar para o inverno. Então você tinha dois tipos de pessoas. Um, juntavam dinheiro e compravam um casaco. Mas tinha um outro que não se preocupava em comprar um casaco. Ele se preocupava em comprar lenha para que ele pudesse aquecer todos juntos. Então tem muita gente que ele é chacham, ele é tzadik, ele é gente boa, mas ele está focado apenas no seu crescimento pessoal. Aqui vem a lição da Agadá, de que o verdadeiro chacham, o verdadeiro sábio, é aquele não que se preocupa apenas com o seu crescimento pessoal, mas ele se preocupa também com os outros. Só que, quando a Torá fala do filho perverso, aqui vem um conceito que sempre tento expressar no Shiurim, que é o seguinte, muitas vezes quando a gente lê a Torá de maneira superficial, algumas coisas parecem ridículas. Você lê e fala, isso aqui é besteira. Isso aqui é completamente desatualizado. E isso é, infelizmente, às vezes ignorância e falta de profundidade nos ensinamentos. E aqui, nessa próxima passagem do filho perverso, é um exemplo típico para isso. Veja o que a Gadá fala. Vai chegar teu filho e perguntar, o que é isso que vocês estão fazendo? Ma avodá azot lachem. Que trabalho é esse que vocês estão fazendo? Vocês, ele se excluiu. Ve'af ata hake etinav. A Gadá diz, você tem que hake etinav, que aparentemente é traduzido como você tem que quebrar os seus dentes, e diga para ele, ilo ayasham lo hayanigal, se você estivesse lá, você não teria sido redimido. Se você estivesse lá, você não teria sido redimido. Parece uma educação um pouco arcaica. O filho chegou na mesa. Você convidou ele para o Seder, ele veio para o Seder. Você conhece aquela história? O pai liga para o filho, fala, filho, bom que você venha para cá, que eu já estou me sentindo, minha hora está chegando. O filho desliga o telefone, desesperado. Liga para agente de turismo e prepara a viagem, prepara a passagem para viajar até a casa do pai. O pai faz mais um telefonema para a filha. Olha, minha filha, queria te contar que negócio não está indo bem, minha saúde já não está aquelas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir durar mais um ano, por favor, venha me visitar. E assim ele liga para os quatro filhos que ele tinha. Ele desliga o telefone, ele olha para o lado, ele fica surpreso, a esposa estava escutando o que ele falou. Ele falou, o que foi? Você nem me contou o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele falou, não se preocupa. Pode ter garantido que esse peixe vai dar todo mundo em casa. A dificuldade que existe para reunir a família, mas finalmente conseguir juntar todo mundo. Então esse filho Urachá, você já conseguiu trazer ele na mesa do Seder. Ele veio lá, está sentado de bom gosto ou de mau gosto, mas está na mesa sentado. Qual que deveria ser o nosso approach para esse filho? Diz a Gadá, fala, olha, ele te pergunta, número um, ele demonstrou interesse. Ele está aqui, está sentado, desafiou. O que você responde para ele? Quebra os dentes dele, dá um tapa na cara dele, responde para ele, e se ele tivesse lá, não teria sido redimido. Olha, psicologia boa. Torá, maravilhosa. O que você acha? No que vem ele volta na tua mesa ou não volta? Você acha que ano que vem ele vai estar de novo no Seder com esse tipo de resposta? Como a gente explica? Então, aqui, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. Aqui vai ser apenas uma demonstração, mas uma lição que a gente tem que ter na vida, que tudo que a gente estuda, a gente escuta de Torá, e às vezes pode parecer exagerado, fanatismo, ridículo, isso é, às vezes, nossa falta de conhecimento e profundidade. E aqui vem um exemplo. A palavra hake, que significa, traduzido popularmente como quebrar os dentes, na verdade, hake significa polir. Quando você tem uma coisa que está afiada, você dá uma polida. Então, aqui não é quebrar, aqui é polir. Então, alguém que vem com garra, com dentes afiados, a Gadá está dizendo que você tem que polir o dente dele. Então, número um, existe uma regra de vendas, com certeza você sabe, de que quando você liga para alguém tentando vender alguma coisa, e ele responde, olha, teu produto é uma porcaria, ele já te deu uma abertura para você explicar para ele que a nova versão do teu produto já resolveu todos os problemas, você vai conseguir vender. Você já tem aí um cliente. Se o cliente desliga na cara, é mais difícil. Se ele já se revoltou, se ele já falou contra o teu produto, aí está a oportunidade de você fazer uma venda. Então, se você tem um urachá, ele está na sua mesa, número um, pai, saiba que você tem um filho que está aqui interessado. Ele está revoltado, mas ele está interessado. E como você responde para um filho desses? Como você lidar com um filho rebelde? Então você tem que polir os dentes dele. Você tem que encontrar uma linguagem de você conseguir conversar com ele e você amenizar os argumentos dele. Você tem que escutar o que ele está falando e amenizar o que ele está dizendo. E explicar para ele. O que você vai explicar? Aqui vem uma coisa interessante. Se você estivesse lá, você não teria sido redimido. Isso não é uma reprovação. Isso não é uma exclusão dizendo, olha, você não merece estar aqui com a gente, não. Na verdade, essa frase é a explicação para o filho perverso. Por quê? Vamos aqui abrir um parênteses e explicar, se aprofundar um pouquinho mais a pergunta do filho perverso para a gente entender a resposta. Se a gente for analisar, a Torá, quando fala do filho perverso, a Torá fala, vai chegar um filho e vai perguntar para você, Ma avodá azot lachem. Que é esse trabalho para vocês? Que trabalho que ele está falando? Então aqui a gente tem que imaginar a seguinte situação, a seguinte imagem. Nós estamos reunidos na mesa do Seder e a pergunta do filho que ele está fazendo é o seguinte. Que é esse trabalho que vocês estão fazendo? Trabalho significa esforço. Ele está vendo a mesa do Seder. A mesa autêntica do Seder é com os quatro copos. E você tem que tomar reclinado. E você tem que comer bastante maçã. E tem que comer o maror. E lava a mão. E levanta. E senta. E faz. Ele vira e fala uma pergunta atual e moderna. Por que você precisa de tanto trabalho para o país? Limpar a casa. Tirar o hametz. Queimar o hametz. Por que precisa de tudo isso? Eu entendo que história, folclore, tradição é muito importante. Mas não precisa ser desse jeito. Vamos reunir a família. Se der no dia de Pesach, muito bem. Mas como esse ano é feriado, talvez a gente pode adiar para 2, 3 dias depois, não vai acontecer nada. E o que é mais importante? A gente reunir a família. Vamos reunir a família. A gente come um pouco de matzá. E zai gizind. Precisa ficar lendo todas as coisas, fazendo todos esses detalhes e costumes. Não precisa. Ma avodah zot lachem. Que trabalho é esse que vocês estão tendo? Não precisa de tudo isso. Essa é a pergunta dele. E traduzindo dessa forma, parece pergunta um pouco atual. Uma pergunta importante de ser explicada. Qual que é a resposta? A gente fala para ele, se você estivesse lá, você não teria sido redimido. Quando a gente fala de Egito, a gente sempre fica imaginando as pirâmides, as pragas, o farol. E é verdade, aconteceu. Mas além de tudo isso, a gente tem que entender que Egito, a palavra Mitzrayim, significa limitações. Que são as barreiras que nós mesmos temos, que nós mesmos nos colocamos, que impedem o nosso crescimento diário. Você tem uma discussão com uma pessoa e a pessoa não consegue escutar. Ele só tem a forma dele ver. Ele só tem a maneira dele enxergar e não escuta. Ele está preso na sua visão. A explicação de liberdade significa a pessoa usar o seu potencial. Nós, Yehudim, temos o potencial espiritual. E a gente já comprovou isso inúmeras vezes, inúmeras formas, que todo Yehudi, ele tem esse potencial espiritual. Ontem mesmo, falando com uma pessoa, estava tentando fazer para ele uma venda, não mercadoria. Vender para ele alguma coisa judaica. Você não quer vir na sinagoga de vez em quando? Falou, Rabino, eu sou muito sincero, não. Você quer que eu te mando para o WhatsApp algum shurim? Oh, sinceramente, não vou escutar. Tem uma filha. Olha, tem um programa aqui para os jovens. Talvez, se eu convidar ela, será que ela vai vir? Oh, sinceramente, ela não vai vir. Falei, poxa, estou querendo te vender alguma coisa, não vai comprar nada. Filhinho? Não, sinceramente, não vou colocar. Ok, tá bom. Até que no meio do papo ele começa a comentar, eu vou fazer o Seder esse ano, minha família, infelizmente, grande parte da minha família, eu vou te falar, parente meu casou com Goi, e como é terrível, eu não entendo como fez uma coisa dessa. Ele começou a criticar e falar, e falar, e falar, e falar. Você para e pensa, fala, o judeu me xinga. Você acabou de me falar que não quer saber de nada. Ah, casou com Goi? Oh, casou com Goi, peraí. O que te importa tanto? A gente tem esses mexigados. Nós temos o dualismo. Que significa que todo mundo sabe, na essência, todo mundo tem um potencial espiritual que a gente sabe que tem que ser revelado. Uns revelam de uma forma, outros de outra forma. Para alguns precisa chegar num extremo, como um casamento misto, mas ele vai reunir a família para o Seder. Então todos nós temos esses pontos de judaísmo dentro de nós. Infelizmente, essa pessoa, como nós, cada um de nós, eu estou dando um exemplo que eu estou vendo nele, mas é um espelho de nós mesmos. O nosso potencial que a gente tem espiritual, a gente fala, não, sinceramente, não vou fazer. E isso é uma barreira. Isso é mitzvah. A Torá pode ser enxergada de duas formas. Superficialmente, com um código de leis e regras, dogmas complicadíssimos, complexos, antiquados. Mas se você se aprofunda na Torá, você vai entender que tudo isso é a receita para você conseguir despertar o teu interior. E o que você está dizendo para o Urashá, poucas palavras, que com essa mentalidade, se você estivesse lá no Egito, você não teria saído do Egito. Ou seja, você ainda está no Egito. A tua falta de compreensão desses detalhes da noite do Seder, do cuidado com cada detalhe, da matzá, e tudo que a gente faz, não só no Seder, mas na Torá em geral, isso é a maneira da gente conseguir sair do nosso Egito particular. Não é como a gente entende literalmente, que você está quebrando os dentes dele, mas você está dando para ele a explicação do que significa liberdade. E aqui vem, na verdade, para a gente uma explicação muito mais profunda, que a gente não está falando com um perverso, uma pessoa malvada, é com nós mesmos. Quem não tem essa dificuldade de fazer uma coisa nova, de obedecer uma nova regra imposta, ninguém consegue, ninguém gosta. Mas aqui vem a explicação que o verdadeiro crescimento vem quando a gente está pronto para ter novas experiências. Quando a gente está pronto para fazer alguma coisa que talvez até hoje não fez lógica. Ele começa a fazer sentido depois de um tempo. E é graças a esses detalhes, a tradição da matzá e do vinho, e até do gefilte fish, é isso que perpetuou o judaísmo. Próximo filho. Qual que é o próximo?
Ingênuo.
A gente fala de ingênuo, a gente lê Agadá, fala tem um filho ingênuo. Quem é um filho ingênuo? Não sei quem é um filho ingênuo. Então, ingênuo, ele pergunta Mazot. O que é isso? Essa é a linguagem que a Torá fala. Teu filho vai te falar o que é isso. Então, você tem uma coisa interessante? Que antigamente, você chegava com uma pessoa, falava, olha, vem na sinagoga, vem rezar um pouco. Então você tinha aquela resposta típica, alguém que saiu da Europa, veio para o Brasil, veio para a América, o cara falava, eu na sinagoga? Depois do que Deus fez no Holocausto, nunca mais. Então você tinha aquelas respostas assim, bem assim, carregadas de sofrimento, de revolta. Hoje, você fala para uma pessoa, fala, olha, vem na sinagoga, vem rezar. Não é estranho alguém falar para você, olha, se você acredita, bom para você. Good for you. Eu não acredito, para mim isso não faz sentido, obrigado. Ele é educado. Fala, não, obrigado. Então você tem aquele filho que é rebelde. Você tem aquele potencial comprador, cliente, que ele fica bravo com você e fala que tua mercadoria não presta. E você tem aquele que te desliga na cara. Aquele que mostra para você, ele fala, mas outro, o que é isso? Que na verdade significa é o desinteresse. Ele não está interessado. Isso é uma coisa que muitos pais, quando os filhos começam a crescer, ficam às vezes pasmos e não sabem como reagir. Hoje, mais do que nunca, com a aceleração da tecnologia, a diferença que tem entre o mundo dos pais e o mundo dos filhos, o mundo que os pais vivem, o mundo que os filhos vivem, é muito grande. E os pais acham que isso é uma novidade. Então você vê uma criança já brincando com um iPad com 2 anos de idade. E você vê os assuntos que ele fala, você não tem ideia do que ele está falando, a linguagem que ele usa. Mas isso, na verdade, sempre foi em todas as gerações. A natureza do mundo é que existe uma evolução e existe um gap muito grande entre uma geração e a outra. Então, às vezes, quando o pai vai falar uma coisa para o filho, não tem comunicação. O filho não tem interesse nas tuas atividades. Então, talvez hoje seja o pai que chega para o filho e fala, vamos para o clube, vamos jogar futebol. Ele fala, já estou jogando futebol. Como assim está jogando futebol? Estou aqui no sofá, jogando FIFA no videogame. Ele não tem interesse pelos teus assuntos. E às vezes, é muito complicado quando um pai quer chamar a atenção de um filho. Chamar a atenção, eu digo, quando um pai quer ter um elo com o filho, ele quer brincar com o filho, ele não sabe o que fazer. Então, às vezes, você pensa, um filho desses, acabou. Como que eu posso ter uma comunicação com meu filho? E aqui vem o ponto que a Agadá diz pra gente, ele é o teu filho. Cabe a você buscar os meios de comunicação. E para isso, você precisa talvez se rebaixar um pouco do teu pedestal. Começar a enxergar qual é o mundo dele. O que ele passa? O que ele gosta? E tentar achar uma linguagem em comum. É um desafio grande. Mas isso, especialmente quando a gente falou antes, em relação ao Seder, de que para você envolver os filhos na noite do Seder, pare e pensa hoje, será que esse Seder vai conseguir que todo mundo vai desligar os celulares na hora do Seder, sim ou não? Será que você vai conseguir envolver todo mundo em volta de um livro, que é um livro de páginas, que não tem como você aumentar o tamanho da tela, e não tem como você passar mais rápido, e não é um vídeo? Então você precisa achar um método, algum jeito, de falar de algum assunto que seja pertinente para a vida dele. Relevância. Isso é a sabedoria do pai, que ele tem que ter para se comunicar com o filho Tam. Ingênuo aqui não é apenas ingenuidade, como a gente entende, porque ele não sabe. Não sabe como perguntar, não sabe. Ele é ingênuo, não sabe como formular a sua pergunta. Mas na verdade ele não formula a pergunta porque não tem muito interesse em formular a pergunta. Ele está lá, está olhando, está observando. Mas ó, o que é isso? Então cabe ao pai saber que ele precisa se rebaixar muitas vezes, procurar o mundo do filho. E aqui de novo, não estamos falando apenas de filho, mas quando a gente quer ter um elo com alguma pessoa e ele está desinteressado, a gente tem que se perguntar, alguma coisa ele tem interesse. Quais são os interesses daquela pessoa? Francamente, eu digo em relação a uma das coisas mais importantes, quando eu vou preparar especialmente um discurso, uma drachá, você tem que parar e se perguntar qual é a relevância disso para as pessoas. Posso sentar e falar da parachá de hoje até amanhã? Tem muita coisa para falar da parachá. Mas como eu vou despertar a atenção das pessoas? O interesse das pessoas é eu buscar o mundo deles, saber quais são as dificuldades que eles passam no dia a dia e achar isso dentro da Torá. E na essência, isso é a Torá. A Torá significa ensinamento. Se eu não consigo achar um ensinamento prático da Torá, eu não consigo achar uma linguagem que eu possa adaptar os valores da Torá numa linguagem que as pessoas possam se comunicar e se interessar, então eu não fiz o trabalho. Então, o pai do Tam, ele tem que fazer esse trabalho de conseguir achar uma linguagem, um denominador comum, para que ele possa conseguir passar os mesmos valores, a mesma mensagem, mas enxergando pela visão do filho, tentando enxergar quais são os prazeres dele, quais são os desafios dele, e assim achar uma linguagem que eles possam se comunicar. E por último, vem aquele Sheino Yodea Lishon. Quem é o Sheino Yodea Lishon? Aquele que não sabe perguntar. Então tem gente que quando você conta uma piada, ele é esperto, ele entende a piada, ele ri. Tem gente que precisa que você explica para ele a piada, depois você explica, ele começa a rir. E tem um terceiro que você precisa falar para ele, olha, alguém contou uma piada aqui. Ele nem sabia que uma piada foi contada. E aqui a gente vê uma diferença entre as gerações. Que tinha uma geração que era a geração do Chacham, a geração do sábio. Segunda geração, às vezes é um filho que ele é revoltado. Negou os valores que ele recebeu em casa. Ou você tem uma segunda geração, que é um filho que não desperta o mesmo interesse do que o pai. Então, do Chacham ele foi para o Tam, ele não tem interesse. Infelizmente, tem uma geração, não é que ele é desinteressado, é ignorante por completo. Ele nem sabe que foi contada uma piada. Então, tem um filho que ele se revolta com os valores do pai. Tem um filho que está desinteressado dos valores, mas ele está desinteressado, ele sabe do que está se falando, ele só está desinteressado. Mas tem um outro filho que ele nem sabe do que está se tratando. Então, se hoje você chega com uma criança e fala, vamos jogar gamão. Busse doce. Gamão? O que é gamão? Sabe pegar na hebraica os velhinhos lá, não sei se ainda jogam, antigamente jogavam pelo menos.
Xixi-peixe.
Jogavam. Hoje você chega com uma criança, ele já não sabe o que é isso. Perdeu completamente. A primeira geração talvez fala, não vou jogar gamão, vou jogar xadrez. A outra geração falou, eu não quero saber, para mim isso não interessa. Passa um tempo, as próximas gerações nem sabem que existia uma coisa assim. E semana passada, domingo, eu fui num casamento. Era um casamento de dia. E eu antes de sair do carro, eu estava debatendo comigo mesmo. Porque eu tenho um tefilim, eu levo comigo no carro sempre. Eu falei, será que eu levo o tefilim comigo? Então não era uma coisa tão simples, ficar num casamento com o tefilim na mão e oferecer para as pessoas. Não é o ambiente
propício.
Mas, o tefilim, um casamento judaico. Posso aproveitar? Quantas pessoas aí que não colocaram o tefilim? Então eu decidi, falei, vou levar. Vamos ver o que acontece. Então, levei, fui arrupar, na hora da festa. Aí, estava conversando com um amigo, um cara conhecido, me sinto à vontade, falei, ah, você colocou o tefilim hoje? Ele falou, não, justo hoje não coloquei. Ah, passou a noite na balada, acordou cedo, veio para casamento, o tefilim não deu tempo. Tá bom, colocamos o tefilim. Então, tirei o tefilim dele, fez o shema. Aí, logo depois, eu vi o irmão do noivo. Não tenho contato com ele. Eu vi ele uma ou duas vezes na vida, aqui na sinagoga. E aí eu cheguei para ele e falei para ele, você quer colocar o tefilim? Vem, faz essa mitzvah no dia do casamento do teu irmão. Vem. Eu para mim, com uma cara assim, aquela cara do Tam, aquela cara de ingênuo assim, tá bom. Ok, coloquei com ele o tefilim. Shema, Israel, falou tudo direitinho. Aí, eu vi que estava assim meio no ar. Aí eu perguntei para ele, quando eu estava tirando o tefilim, eu falei, quando foi a última vez que você colocou o tefilim? Ele ficou olhando para a minha cara. Falei, bar mitzvah? Ele falou, não. Eu falei, como não? Você não fez bar mitzvah? Ele falou, não. Eu falei, então, mas, Otof, é a primeira vez na vida que você coloca o tefilim? Ele falou, sim. Eu falei, mas, Otof, dei um abraço nele e falei, parabéns. E justo no dia anterior tinha sido o ofre do irmão, ele tinha subido na Torá. Eu falei, Mazel Tov, agora eu tenho bar mitzvah. Ele ficou emocionado, tirou uma foto. Eu parei e pensei, primeiro, número um, Baruch Hashem que eu trouxe o tefilim. Baruch Hashem que o lado do Yetzer Tov ganhou. Olha o que eu fiz. O cara tem 30 anos. E por que ele não fez bar mitzvah? Porque a família fez ali, infelizmente, morou em Israel. Em Israel, Tel Aviv. Tel Aviv, infelizmente, não fez bar mitzvah. Infelizmente, a gente tem nessa geração pessoas, Sheino Yodei Arishol, que não sabem perguntar. Nem sabia, talvez, o que era o tefilim. Falei, vamos colocar o tefilim? Ele falou, tá bom. Ele pensou que talvez vai ganhar alguma coisa? Não sei o que ele pensou. Ele aceitou. Não sabe o que significa. Não é revoltado e não é desinteressado. Simplesmente ignorante. E nós vivemos numa geração de pessoas que nem sabem. Ontem à noite eu estava conversando no WhatsApp com uma pessoa que a gente está com a campanha aí de adote uma pessoa para o Seder. A gente fez um vídeo e colocou no Facebook. Então a pessoa fez uma doação, parente meio distante minha. Ela fez uma doação e mandou para mim o comprovante. Eu agradeci em nome da sinagoga. Aí eu lembrei a pessoa, falei, olha, lembra que muitos anos a gente passou Rosh Hashanah e Pesach juntos. Essa é uma pessoa parente da minha mãe. E ela é judia, dois filhos judeus. E o marido não era judeu. E ano a ano a gente chamava eles em Pesach, em Rosh Hashanah em casa. E depois de muitos anos, a história é longa, mas basicamente eles se aproximaram do judaísmo, perceberam que isso era ia ser um bem verdadeiro, especialmente pelos filhos, e fizeram tshuva, o marido se converteu, e hoje são uma família exemplar de judaísmo. E eu, assim, relembrando com ela esses momentos, falando, olha que coisa bonita, tantos anos atrás, tantos anos a gente passou junto, e hoje Baruch Hashem, você com os filhos, Baruch Hashem, e ela falou, eu tenho uma foto de antes do Seder, quando você, de mim, quando eu tinha um ano de idade, de Pesach. E olha Baruch Hashem como as coisas evoluíram. E eu falei para ela, então cabe a nós, cada um de nós é uma vela, cabe a nós hoje saber que se você foi iluminada por alguém, ela estava agradecendo, falando, olha, graças à nossa família que eles assim, estão onde estão hoje. Eu falei, cabe a nós entender que a gente é uma vela. A vela significa que você tem que um acende o outro. E se você foi acesa por alguém, é a nossa função hoje buscar, infelizmente, muita gente que está por aí e nem sabe o que é um Seder. E a gente traga essas pessoas para a nossa mesa. A gente vive numa geração com muitas pessoas que nem sabem o que é um Seder, não sabem o que é um Tefilim, não sabem o que é uma sinagoga. E cabe a nós, aqueles que tiveram o mérito de aprender alguma coisa, de compartilhar e trazer essas pessoas para a nossa mesa do Seder. O Rebbe disse que, na verdade, você tem quatro filhos na Gadá, mas existe um quinto filho, que é mais ou menos isso que a gente está falando, mas é uma extensão desse quarto filho, que é aquele que não vem para a mesa do Seider. Os quatro filhos, mesmo esse que não sabe, alguém trouxe ele para o Seider. Hoje vivemos numa geração que, infelizmente, tem gente que nem veio para o Seider. Ele nem sabe que existe o Seider. Depois da Segunda Guerra, depois que terminou o Holocausto, a Joint queria fazer uma campanha mundial em lembrança e memória do Holocausto. Olha que interessante. Eles falaram, vamos colocar na mesa do Seider, cada um coloque uma cadeira vazia na mesa do Seider. Eles queriam fazer essa campanha mundial em lembrança nossos entes queridos que infelizmente não estão conosco na mesa do Seider. E essa campanha chegou nos ouvidos do Rebbe e o Rebbe reprovou muito forte. Falou por quê? Número um, é uma festa. A gente não pode ter nada, nenhuma lembrança de luto durante uma festa. Isso é uma alahá. E número dois, se a gente quer fazer uma memória, uma lembrança aos nossos entes que foram mortos, assassinados brutalmente por aqueles que queriam nos aniquilar, nós temos que colocar mais uma cadeira e preenchê-la com uma pessoa que não tem onde passar o Seder. Essa é a vingança para o Hitler. Aquilo que ele tentou exterminar, a gente vai mostrar que a gente está vivo. Procura um outro Yehudi que não tem onde passar o Seder e traga ele para a sua mesa. Porque na nossa geração, infelizmente, milhares de pessoas, apesar da internet e da comunicação, nem sabem que são Yehudi e não sabem o que isso significa. Se você tem essa oportunidade, que seja de comer um gefilte fish, traga ele à sua mesa. E olha o resultado que isso teve nesse exemplo que eu acabei de dar. É a nossa função. Então os quatro filhos... Tem os quatro filhos literalmente na Agadá, nossos filhos, mas também isso simboliza quatro tipos de personalidade, que são momentos que a gente se revolta com alguém, coisas que a gente não quer aceitar. Tem coisas que a gente sabe que deveria estar fazendo, mas a gente ignora. Às vezes é a esposa que faz um pedido de ajuda para o Pesach, e a gente finge que não escutou, a gente finge que não está sabendo do que está se tratando, a gente se mostra desinteressado, mas a Agadá fala que nós temos que ter um crescimento pessoal. Cada um desses é seu filho. Se é o Seder de Pesach, se é uma coisa importante, se é uma pessoa importante para você, você tem que despertar um relacionamento com ela, a gente tem que ter uma resposta para cada um desses momentos. Momento que você está revoltado, o momento de reconhecer alguém que te faz um bem, e ele é um bom menino, você tem que saber reconhecer o bom que ele faz. Você tem que se mostrar interessado e saber despertar o interesse no outro. Se a gente levar esses quatro filhos para a nossa vida, a gente vai ter um Seder, se Deus quiser, Pesach, Kasher e Sameach. A gente vai poder encontrar a liberdade verdadeira, que a saída do Egito nada mais é um motivo que a gente lembra isso todo dia, que a gente lembra isso toda noite, que a gente lembra isso todo Shabbat e todo Pesach. É porque a gente precisa lembrar que a gente precisa sair do Egito. Nós precisamos sair, ter a libertação emocional, espiritual, para a gente poder exercer o máximo do nosso potencial.